E quais são as recordações assim daquele parque, assim, tempo de infância, assim?
Tempo de infância, assim, brincadeiras, né? Brincadeiras e as escolas, que eu estudei muitas escolas. Estudei primário em uma escola, aí fundamental em outra, média em outra. E moradia também, morei em vários bairros aqui da cidade também. Minha infância foi num bairro Jardim Queiroz, que tem próximo, né, vizinho ao bairro Belo Horizonte, aqui que é mais conhecido Belo Horizonte. Então esse bairro Jardim Queiroz é vizinho. Minha infância foi lá. Aí assim, era assim, morava dois, porque sempre, meus pais sempre moraram de aluguel. Aí a gente sempre passava, 2 anos morava num setor. Às vezes o proprietário da casa, ou o aluguel quando subia, e aí a gente já mudava para outro setor. E cada bairro que a gente morava, rua, já eram novas amizades, né? Novas amizades, novas brincadeiras. Mas sempre, e fui crescendo, assim, sempre gostei muito de Patos, sempre, até hoje. Não, nunca tive vontade de morar em outra cidade, nem em outro estado. Gosto muito de passear, viajar. Sempre final de ano, férias. Sempre passei minhas férias na infância no, em Recife, depois de João Pessoa. Agora eu tenho muita vontade de conhecer Fortaleza, entendeu? As praias de lá. E Natal também, nunca fui Natal. Já fui só Pernambuco e aqui Paraíba mesmo.
E aí tu falando brincadeiras aí, né? Uma coisa
É.
interessante. Quais eram assim as brincadeiras de
As
criança?
brincadeiras eram brincadeira de roda, esconde-esconde. Na minha época ainda brincavam, hoje não, o pessoal não brinca mais, né? A criança hoje é. Eu brinquei de boneca até meus 12 anos. 14 anos, ainda brinco, pouquinho, mas ainda brincava de boneca. E geralmente na escola a brincadeira sempre era esconde-esconde. Ou brincadeira que tivesse bola, pula corda. Essas brincadeiras assim.
Mas aí como é que era? Era menino e menina brincava junto, tudo?
Não, na rua onde a gente morava sempre era menino e menina. Só que era mais menina do que. Sempre tinha assim, dois ou três meninos no meio da brincadeira. Agora na escola não, era separado. Sempre só menina brincava, só menino. Entendeu?
E aí você como mãe hoje, né? Teu filho já tem uma idade, qual é a idade?
2 anos.
2 anos. Tá, mas aí você pelo filho das amigas, né, tal.
É.
E as brincadeiras hoje em dia resistiram ao tempo ou não?
Assim, se a. Como eu não tenho filho, meu filho é homem, né? Mas no caso, filha, mulher. Eu acho que se a mãe, quando tá em casa, tem um tempinho, geralmente todo mundo trabalha, né? Tem um tempinho para brincar, dar uma atenção ao filho em casa. Geralmente a mãe brinca ali, bota um trocinho, uma boneca e tal. Ou pega na mão do filho, da filha, vai, brinca como se fosse de roda. Tá entendendo? Eu vejo ainda assim, algumas não como antigamente, que toda criança, no meu tempo era assim, toda noite, depois da janta, ficavam os pais na calçada, conversando, e a gente tudo brincando de roda, brincando de pular corda, rodar bicicleta, essas coisas. Hoje não, as crianças sempre estão, maioria das vezes está no meio dos adultos. Quando é na idade do meu, no caso meu filho, 2 anos, eles brincam, não fica só no. Mas hoje em dia uma criança, pronto, quando eu tinha 12 anos eu ainda brincava, não era de estar minha mãe conversando e eu no meio da conversa, tá? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a menina de 12 anos já tem a mente de 15, 16 anos. Não todas, mas a maioria. A gente fala pela maioria, né? Do mesmo jeito o menino. Mas quando a criança de 5 anos volta para trás, eu acho que ainda permanece assim. Dependendo do jeito que vai desenvolvendo a criação, de como vai os coleguinhas que participam. Na escola mesmo, na escola do meu filho, no São João, como eles são muito pequenininhos, eles não dançam quadrilha, que eles não sabem ainda, né? Não tem noção. Mas fizeram duas cantigas de roda, com ensaio, passaram 30 dias de ensaio até o dia da festa de São João, e eles fizeram direitinho. A gente, os pais, ficava assim, impressionado, porque a gente às vezes acha, eu mesma achava que meu filho não era assim, atencioso para desenvolver, porque assim, a criança de hoje é muito energética, é uma energia, não para, o meu mesmo é correndo, se ele tiver acidente, ele quer mexer ali, quer ver, é curioso, né? Quer saber para que é, se tiver qualquer coisa com um botãozinho apertando, né? Ande procurando a descoberta deles, né? Mas as crianças, apesar de traquinos e muita energia, eles são inteligentes também. Então, na cultura das escolas, sempre no mês de São João, tem muita cantiga de roda ainda, as crianças apresentam. Aqui na Paraíba, sempre, eu acho que vai ser difícil acabar essa tradição de São João, de quadrilhas. Diminuiu muito as quadrilhas aqui na cidade de Passos, depois do São João, que a prefeitura promove todo ano, mas ainda tem. E tem quadrilhas que é tradição, entendeu? Aí...
Quer dizer que diminuiu as quadrilhas?
Diminuiu muito.
Depois que
eu começou a festa, que a prefeitura promove, né, junto com o governo da cidade, tudo certo. Porque assim, antigamente, como não tinha o São João da cidade, para a população, a festa de São João era as quadrilhas. Hoje não, a festa de São João é o São João em si, que a prefeitura oferece as festas todas as noites e tal. Só que cada bairro tem quadrilha. Esse mês que vem, que vai entrar agosto, tem uma quadrilha aqui, né, que é, uma tradição. Eu não tenho ideia de quantos anos faz que tem essa quadrilha, que acontece. Mas ela é tradição na cidade. É a maior da cidade. E no dia da festa de lá, a aglomeração de gente é enorme, não parece a festa de São João. Todo mundo, até o pessoal, já é acostumado, mas sempre eles se impressionam, tá entendendo? Com a população que arrasta a festa. O pessoal admira, dá valor mesmo, sabe?
E vem gente de fora pra ver essas quadrilhas?
Geralmente vem mais assim, cidadezinha vizinha, pertinha, né? Essa cidade, Santa Terezinha, Santa Luzia, São Mamé, assim. Agora, o São João, a cidade fica, parece outro mundo. É esperado, quando entra o ano, a gente já fica esperando o mês de junho, por conta da festa de São João, porque a cidade se transforma. É muita gente. Antes, no começo, vinha mais a redondeza, Nordeste, sabe? Agora é o pessoal do Sul, Sudeste, todo mundo já sabe da festa de São João de Patos.
Ouviu que é bom, né?
É. Vem a primeira vez, pronto, aí acostuma. E quem tem família, pronto, aí... Se tiver um parentezinho aqui, pode que seja distante como for, mas ele já fica por aí. Se aproxima, já quando tá faltando um mês antes, é todo mundo ligando, avisando que vem. É assim.
Aí, só antes da gente entrar um pouco no São João, tu poderia descrever assim pra mim, né? Falar um pouco sobre a quadrilha, como é que é?
A quadrilha em si, a festa em si, a dança, né, que é muito bonita. Geralmente os ensaios é em torno de 3-4 meses, dependendo da quadrilha, né? Passam esse tempo de ensaio. A dança é muito bonita. Ela, assim, você assistiu a apresentação de uma quadrilha, uma vez você lhe desperta que você queira ver mais vezes, porque é bonito. Quem dança bem é muito bonito. E também tem as comidas, que é comida típica, né? Já a comida do tradicional, Nordeste, tal, que o pessoal já... Época de maio até comecinho de setembro, todo mundo é comida de milho. Aí, geralmente, nessas festas, é o que mais tem a barraca de comida de milho. Tem barraca, Mas aquelas comidas, lancha e creme de galinha, tira gosto, porque sempre tem que ter a bebida, as coisas, né? Mas em si, a quadrilha é isso, a dança, a apresentação da dança, as comidas, que o pessoal valoriza muito, a comida típica do Nordeste. E a roupa, aquele vestido de quadrilha,
óculos. Porque eu vi poucas apresentações de quadrilha na minha vida, sabe? Mas as que eu vi é como se fosse uma historinha sendo contada ali. Como é que é?
Exatamente. Eu, assim, quando eu lembro das histórias na escola, geralmente, da infância e tudo, eu lembro assim como aquela história, como história de cordel, Saci Pererê, Sítio Pica-Pau Amarelo, só me lembro isso, assim, época de quadrilha, tá entendendo? Porque é tudo voltado para aquilo ali. É aquelas casinha de barro, fogueira, aí aquelas peneiras, menina, pronto. Quando eu estudava, que eu dançava quadrilha, eu sempre dançava com peneira, dança da peneira, essas coisas. É o que eu recordo do meu tempo, de sempre, quando eu era criança, sempre que tinha o São João da escola, eu nunca perdi. Eu sempre pensava, logo eu gosto, toda vida eu gostei de dançar. Aí eu sempre participava. Sempre.
Porque aí eu lembro que tem a figura do padre, né?
Porque tem um casamento matuto, que diz, né, na quadrilha, tem um casamento matuto. Aí tem que, pra ter o casamento tem que ter o padre, né? Aí tem a noiva, o noivo, tem o... aquele Lampião, Maria Bonita, o matuto, porque em geral, no geral todos são matutos, mas tem o matuto mais personalizado, tá entendendo? Pronto. E é isso, assim, que eu recordo, que eu me lembre.
E o que é que a gente pode falar do São João de Patos? Se tu fizesse assim uma apanhada geral. Comida, banda, show.
São João de Patos, já fazem, ano que vem vai fazer 16 anos que já tem essa tradição, a festa de São João de Patos. O prefeito, ele faz como se fosse assim, a banda principal, Aí sempre ela é, ou no, se tiver só um fim de semana, ou no sábado do fim de semana, ou no encerramento da festa, a última noite. E por incrível que pareça, é a noite principal mesmo, porque se torna a melhor noite da festa. É porque também o pessoal daqui, para trazer pro clube, não é todo mundo que dá valor. Aí como vem pro meio da rua, lota, né? Já tem gente de fora que já gosta, já vê muito o show deles e tal. Já gosta, aí dá um valor, os camarotes lotam, é aquela coisa.
E aí tem aquela história do forró. A gente sabe que é na Paraíba, não sei se é na Paraíba, mas no Nordeste, né, tem aquela história do forró pé de serra.
O forró autêntico, né, como dizem.
Autêntico, E isso aí tá perdendo espaço, eu acho, não sei. Eu não sei por aqui no sertão, pelo menos lá no litoral tá perdendo espaço. Quem escutar forró pé de serra por lá é discriminado, né? A coisa pega. E por aqui, como é que é essa história?
Geralmente as quadrilhas menores só tocam o pé de serra. Quando é maior, né, tem mais, consegue mais os patrocínios, então aí traz uma banda melhor. Mas geralmente é banda pé de serra, é forró pé de serra. E assim, você perguntou se ainda o pessoal dá valor e tal. Não, na época do São João dão valor, dá aquele valor tudo, mas depois se passa, não. Realmente se torna discriminada, eles dão mais valor às aviões, solteirões, garotas safadas, essas bandas que estão no auge, que até lá pro lado do sul todo mundo já conhece, eles já estão participando de todos os programas de televisão. E um dia desses aviões só era conhecido aqui no Nordeste, aqui, mais aqui na Paraíba, né? Quando tem essas festas tradicionais. Agora estão tudo famoso, é tudo.
O que é que você me diz dessas bandas, aviões e tal, elas serem, fazer um som, né, e esse som ser considerado forró? O que é que você me diz?
Eu, particularmente, eu gosto. Aviões, Garota Safada, entre as outras. Só que eu acho assim, que o som se torna considerado forró pela forma de dançar. entendeu? Porque pela letra da música não, não tem nada a ver com forró, mas é pelo batuque, como se diz, pelo batuque, pela ginga, pelo jeito de dançar, pela o ritmo que a música leva, que eles tocam, o ritmo que a música que eles tocam levam as pessoas dançar. Aí se tornam considerados forró.
E aí, falando da letra, né?
É.
Como é assim, essa relação, como é que era a letra do Pé de Serra e agora a letra desse forró de plástico, né, que chama?
É, porque a letra do Pé de Serra sempre é, a letra deles é falando no sertão, fala nas coisas que tem do sertão, fala nas tradições, no Nordeste em geral, né? E cada um desses cantores sempre é de alguma cidadezinha aqui da Paraíba ou de outro estado que seja nordestino, né? Sempre. É muito difícil não ser. Eu, pelo menos, não conheço nenhum que não seja.
É,
né? Pode ser que tenha, mas eu ainda não conheço. E a diferença do forró de plástico para o Pé de Serra, para mim, é essa. É a forma. Porque para mim a letra é totalmente diferente, as letras. Mas o jeito de dançar, a forma de dançar tudo é a mesma.
Sim.
E por incrível que pareça que o ritmo é diferente também, se torna diferente, porque o Pé de Serra ele é mais no triângulos, a bumba, a sanfona, essas coisas, né? E o outro não, é com toda aquela banda de palco, com todo aquele mais, tudo mais atual, né? Mais renovado. Mas a forma das pessoas dançar é a mesma.
Sim. Eu queria que você falasse assim, um pouco sobre o desenvolvimento de Paz. Não sei se tu ainda lembra muita coisa de quando era criança, mas se você pudesse falar alguma coisa de quando era criança até agora, né? Como é que a cidade cresceu, seja na parte física, no emprego, essas coisas.
Sim, lembro. Assim, no meu ponto de vista, a diferença do tempo que eu era criança para hoje tem muito a ver com os prefeitos que passaram por aqui até hoje, entendeu? Agora sim, da minha lembrança de Dr. Ivânio, que hoje é vice-prefeito, já foi prefeito, na época eu acho que eu tinha 10 anos, 11 no máximo. De Dr. Ivânio pra cá, pra hoje, eu lembro. Pronto, na época que ele era prefeito, assim, a cidade era mais recuada, realmente era menor, muito, muito menor. Até nos bairros onde eu ando muito, dentro da própria cidade, entendeu? E a gente vê a diferença do tamanho mesmo da cidade, do desenvolvimento cultural, da desenvoltura de empregos também, o comércio de Paz triplicou muito. Aqui na época de Dr. Ivânio, eu vou dizer assim, na época que eu tinha 10 anos, a gente contava as lojas de eletro. Todo mundo que morava em bairro mais distante tinha que vir comprar, procurar pão, se não fosse na mercearia, né? Porque a mercearia sempre é abastecida, né? Tinha que vir na cidade. Bolo, essas coisas, você tinha que vir na cidade. Lojas de roupa também eram pouquíssimas. Tinha, mas assim, no bairro sempre tinha assim, como é que chama? Boutique. É, que o pessoal chama boutique, lojinha de bairro. O pessoal abre uma loja na lateral da casa, ou então até na área da casa, reforma e faz um comércio de roupa ou de calçado, alguma coisa assim, né? E também, em termos de emprego público também, pela prefeitura. Na época, a Dr. Ivane passou para Dinaldo, na época de Dinaldo, na parte cultural, a cidade desenvolveu mais um pouco, porque ele aumentou o prédio em si, biblioteca cultural, ele aumentou o número de grupos, porque tem uns bairros mais humildes no final, já no final da cidade. Nas quatro saídas da cidade sempre tem uns bairros mais humildes. Alguns vilas, outros bairros mesmo. E ele construiu grupos, escolas, entendeu? Em cada periferia dessa. Quer dizer, já evita da criança. Um exemplo, uma criança que mora no sítio vizinho à cidade, aí não tem como estudar, porque não é todo sítio que tem escola. Faz pouquíssimo tempo que os próprios prefeitos estão construindo escola até no sítio mesmo. Então isso aí dava direito já à criança, já dava para a criança vir. Aqui mesmo, nessa saída da Praça Terezinha, para esse lado ali, de Pinhacó, tem um grupo que vizinho o grupo tem sítio. Então as crianças do sítio mesmo já tem como ir para esse grupinho. Aí no Jatobá também, do mesmo jeito. E nas outras duas saídas da cidade. E também o São João. Pronto, o São João de Patos, quem inventou foi Dinaldo Vanderlei, prefeito, na época. Ele que inventou, foi ele que criou o São João. Ele, que eu me lembre, na época dele de prefeito, eu no primeiro mandato. Eu lembro isso aí, na educação e dessa criação do São João. Na saúde eu não sei dizer nada, mas na educação eu sei assim, porque eu tenho tias que trabalham, são coordenadoras, sempre foram no município, hoje até pelo estado. Aí eu sei mais assim, porque a gente tem um contato, né, acaba sabendo, mesmo sem querer. Então é isso. Depois ele passou 8 anos na prefeitura daqui. Cresceu, desenvolveu muito. Teve mais caminhos de empregos. Tinha transporte escolar da própria prefeitura, justamente para esses bairros mais distantes. Ele também, mais de fachada, ele também cedia. Transporte para os professores. Do município, quando iam assistir reuniões, o centro administrativo da prefeitura, depois do municipal daqui, já é mais distante, depois de Belo Horizonte, bem mais distante. Aí sempre tinha um transporte à disposição, para quando houvesse reuniões ou qualquer comemoração, à disposição dos funcionários da prefeitura, professores e outros, né? E é isso. E agora, nesse prefeito que está agora, também trabalhou muito bem. Também já houve 2 concursos pela prefeitura daqui, já na gestão desse prefeito atual. Ele, quem inventou o São João foi o antigo antes dele, ele quando entrou deu continuidade, está dando, né? Também tem uma administração excelente, eu acho. Na medida do que pode, do possível, ele promove concursos. Ele já criou várias instituições pela prefeitura, que gera mais empregos, né, também. A cidade cresceu tanto de um tempo para cá, que tem comércio, que a gente, eu pelo menos, conheço a maioria, mas tem alguns que às vezes a gente nem lembra, sabe que existe, mas não lembra o nome. Tem muito comércio de calçado aqui, muito de roupa, muito de importado aqui, tem demais já, lojas de importados. Essas lojas de decoração também tem muitas. Eu sei que tem algumas que eu não estou lembrando nem o nome, mas eu sei que tem muitas. Exatamente, e restaurante aqui, só restaurante de comida chinesa aqui tem uns 4, porque no shopping tem 1. Sim. Dentro da cidade tem 4, porque dentro da cidade que eu saiba tem 3, 2 no Belo Horizonte e outro já no começo, no Belo Horizonte também, todos no Belo Horizonte, tudo de comida chinesa. Aquele restaurante Boi Forte, churrascaria, tem uns quatro também. É, uns quatro. E fora comércio menorzinho, né? Que de qualquer forma gera emprego. Não é necessário ser um comércio grande, de que tenha muita... Como é que eu posso dizer? Que tenha muito conforto e tudo. De qualquer forma, para o crescimento da cidade, é que gera emprego, é que vá dando mais opção à população, né? Que antigamente que a gente não tinha. Tinha tempo aqui que shopping, que aqui não tinha. Certo que, assim, não é... Não pode se comparar um shopping de uma cidade como Patos a um de João Pessoa, né? Mas tem uma opção. É, tem uma opção no domingo à tarde, no feriado, porque não tinha.